Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Mobilidade, isso é assunto para o jornalista Bruno Lourenço Reis, que já está aqui com a gente. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Gisele. Bom dia, Renato. Bom dia, ouvintes.
Bruno, na semana passada, no nosso Sinal Verde, você já cantou a pedra para o Sinal Verde de hoje, que falaria exatamente sobre a questão das manifestações e do fechamento de ruas em protestos pelo Brasil. Pode, não pode? Como é que está essa situação, Bruno?
Pois é, Gisele. Bem, ruas são vias públicas. E, a rigor, fechá-las é crime, né? Só as autoridades públicas, concessionárias, é que podem fazer isso, né? E apenas com base em um bem comum, seja por questões de segurança, eventos especiais, lazer ou mesmo manifestações. Mas para as manifestações é preciso que haja a prévia comunicação à autoridade competente. Se tiver outra marcada para o mesmo local, né, no momento, a autoridade pode proibir. É o caso de ter uma marcha contra o Uber em um dia e defensores do transporte compartilhado resolverem ir para as ruas também no mesmo horário. Então, considerando a possibilidade de haver conflito, a autoridade ela pode proibir, né? Ou então pedir para ir para outro lugar da cidade, distante daquele lugar já previamente autorizado. Agora, cada cidade pode ter regulamentos próprios. Aqui no DF, por exemplo, a Câmara Distrital, que é o DF, ele não tem a Câmara de Vereadores e tampouco tem a Assembleia Legislativa. Tem a Câmara Legislativa, que é uma junção das duas, né? A Câmara aprovou alguns critérios para horários de manifestações aqui na área central. O problema é que essas regras locais não podem ter conflito, não podem se chocar com a Constituição. É que a Constituição diz: todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente. Esse projeto de lei da Câmara Legislativa acabou sendo vetado pelo governador, justamente por conta...
O argumento da inconstitucionalidade.
Exatamente, entenderam que é contra o que diz a Constituição. E no caso, por exemplo, aqui das manifestações sobre a admissibilidade do impeachment, o que houve, o governador conversou com movimentos pró, movimentos a favor, a Secretaria de Segurança Pública fez aquele esquema, que botou um muro na esplanada, fechou a circulação de carros.
Que foi muito criticado, muita gente, principalmente de fora de Brasília, a gente via essas manifestações, principalmente nas redes sociais, mas como é que pode, o muro da vergonha, se separou. A gente que mora em Brasília sabia que ou era aquele muro ou então ia ser o caos. Porque todo os dois grupos, tanto o contrário como a favor da admissibilidade do impeachment, estavam querendo participar daquele momento, naquele dia, porque era um dia especial. Ou era naquele dia ou não tinha
era
outro
naquele
dia.
Né? Então tiveram que tomar uma atitude naquele momento, inclusive fechando a esplanada. Né? Que no caso, por que houve esse fechamento? O governador, a Secretaria de Segurança Pública, entendeu que seria melhor restringir, fechar ali o acesso, também para não ter um carro parado com algum, vamos dizer, algum artefato, alguma
medida
coisa.
De segurança.
Medida de segurança, né? E fecharam as ruas durante 24 horas, né? Nas duas ocasiões, né?
Exatamente. Começou na meia-noite do dia anterior e foi durante o dia. E nesse dia, especificamente, a gente falando sobre o fechamento da esplanada, era um dos dias onde não dava para utilizar esse critério aí, por exemplo. Quem pediu primeiro?
Não dá. Não dava. Porque era um evento único.
Um único que tinha que ser naquele dia.
É, exatamente. E a autoridade achou melhor, vamos fechar aqui as ruas para facilitar essa manifestação.
E separar.
Então, houve transtorno para a população que queria se deslocar pela região aqui de Brasília? Houve, mas em virtude de um bem maior, pelo exercício ali de um direito das pessoas de estarem ali presenciando um momento, né, forte na política brasileira, então a autoridade achou melhor fechar a rua. Mas é sempre em caráter, vamos dizer, excepcional, que deve ser tomada essa medida, né?
Aqui, pelo menos em Brasília, eu só moro em Brasília há 5 anos, mas acompanho a política já há um tempinho, não me lembro de ter havido esse tipo de muro separando manifestantes na esplanada. Você lembra? Você está mais tempo aqui do que
não.
Eu acho que não, foi a primeira vez. É um negócio realmente excepcional.
Foi.
Momentos excepcionais exigem medidas excepcionais,
né? Pois é, então, mas de uma regra geral, né, de uma forma geral, se a pessoa quiser ocupar a via pública para fazer uma manifestação, ela pode. Agora, tem que comunicar com antecedência à autoridade e aí a prefeitura, ou no caso aqui o governo do Distrito Federal, vai pensar o que que faz. Vamos fechar uma faixa? É uma manifestação muito grande? Vamos fechar as 3, 4 faixas da avenida? O que que a gente vai fazer? Como é que a autorização que as pessoas vão poder para chegar? Porque se você fechar uma via, como é que as pessoas vão chegar nessa via também? Então você tem que pensar em todo um esquema, quem vai limpar depois também. Então isso tudo a autoridade ali, ela tem que fazer um exercício ali de conversa, de diálogo, para entender como propiciar o direito da pessoa se manifestar e também o direito da população de ir e vir.
Até porque cada cidade, cada prefeito, cada município, ele tem aqueles seus pontos de concentração. A gente fala especificamente aqui de Brasília e está falando do plano piloto. Para você que não conhece Brasília, o plano piloto é como se fosse o centro aí da sua cidade. É o local onde todo mundo quer se manifestar porque é para onde todo mundo converge. E nos municípios, nas capitais também, sempre tem aquelas praças, aqueles locais onde as manifestações são exatamente endereçadas para lá, porque é para lá que o pessoal vai.
Aqui é no plano piloto, aqui na perto da esplanada, né? Tem a rodoviária, que é o que propicia as pessoas a chegarem, né? Então ali, basicamente, as áreas centrais de todas as cidades é que são o destino preferido, né, dos manifestantes. E aí as autoridades, a população tem que saber conviver com isso, porque faz parte do jogo democrático.
É verdade. E a gente tem visto isso principalmente de 2013 para cá, com o aumento, o incremento das manifestações que começaram ali por volta da Copa das Confederações ali. As maiores começaram exatamente ali, acho que no dia da abertura da Copa das Confederações. Eu lembro bem, aqui em Brasília começou assim. E de lá para cá, muitas outras manifestações. O momento político realmente ficou um pouco mais conturbado, mais radicalizado, e as manifestações ocorreram de uma maneira mais frequente. Agora, é importante que a gente falar sobre essa questão do direito de manifestação e o direito também do patrimônio público de ser preservado.
Assim, né? Nunca os protestos, manifestações estão assegurados pela Constituição. Desde que sem armas, né, e destruição de patrimônio público ou privado é crime. No caso do público tem até alguns agravantes, né? Então, protesto, manifestação, sempre com aquela...
Dentro da lei, né?
O que você imagina, está escrito na lei, e o bom senso, né? Você não está indo lá para agredir outra pessoa, que
exatamente,
é crime também.
Exatamente.
Então, dentro dessas regras, a Constituição está lá para assegurar o direito à livre manifestação.
Bom, falamos então sobre... Renato, você queria pontuar alguma coisa?
Sobre essas manifestações que vocês pontuaram aí, várias vezes eu saí da minha casa nesse período e a gente teve dificuldade de deslocamento por questão de algumas manifestações que não foram avisadas previamente. Então, o grande problema, assim, para a população, que às vezes não concorda, simplesmente não está motivada para participar de uma manifestação, é que se você sabe que vai ocorrer aquela manifestação, você se prepara, você pega uma outra via alternativa, ou então, em vez de você vir de carro para o trabalho, você pega um metrô, um transporte público, para não ter esse transtorno de ficar horas parado num determinado local por conta de uma manifestação que não foi previamente agendada.
Fechamento de rodovia acontece muito isso, né, Bruno?
Exatamente.
Você está vindo trabalhar, de repente, aí um grupo fecha a rodovia, bota o pneu, queima ali, não tem o que fazer, você está no meio da...
E a lei já dá os instrumentos. O governador, ele, no caso, ele pode tirar à força, sim, as pessoas dali. Agora, sempre há uma dosagem para pensar, será que se eu tirar, usar da repressão, né, para tirar as pessoas, não vai criar mais um transtorno e talvez o fechamento da rodovia se prolongue por mais tempo? Então, por isso que a primeira, a gente pode acompanhar o noticiário, a gente percebe que a primeira reação de toda autoridade é buscar o diálogo.
Conversar.
Mas fechar a rua não, sem o aviso prévio ali, é crime.
É dois exemplos de manifestações pacíficas que já são assim, tradicionais aqui no Brasil, são as marchas para Jesus e também a marcha gay. A gente percebe que milhares de pessoas estão ali. É, gera um transtorno no trânsito da cidade naquele dia,
mas já está praticamente no calendário.
Todo mundo já sabe que vai acontecer, então a pessoa já se previne e a manifestação não deixa de ocorrer por causa disso.
Exatamente.
É. São em datas próximas, né? Mas não coincidentes, isso, até porque não caberia, porque muita gente, do que a gente percebe em São Paulo, né, usam a mesma Avenida Paulista, mas em datas diferentes, e com todo mundo sabendo antes, fica mais fácil.
Ah, dá para se programar. É a questão que você falou, Bruno, a questão da organização e do bom senso também nessas manifestações.
Como agora a gente teve, você falou da Copa das Confederações, a FIFA exigia o fechamento de uma área enorme em volta do estádio, nas Olimpíadas certamente vai haver a medida semelhante, né? E, mas as pessoas sabendo antes, olha, a imprensa divulgando as ruas que serão fechadas, os horários, todo mundo se organiza.
Sem dúvida. Manifestações, fechamento de ruas, essa foi a pauta de hoje do Sinal Verde, o programa de mobilidade aqui do Conexão Senado. Já está trabalhando na pauta da próxima semana, ainda não pudemos...
Já tem algumas separadas aqui, mas vou esperar os acontecimentos.
Tá certo.
Ver se tem alguma novidade daqui para lá.
Bruno Lourenço Reis, obrigado pela sua participação. Bruno, grande abraço.
Sempre um prazer, Gisele, Renato. Um abraço aos ouvintes.